já sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, que nos arrasta moço sem ter visto a vida.
Quando penso em você,
nova cidade,
fecho os olhos e saudade.
Pra cantar tristeza e deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, que nos arrasta moço sem ter visto a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de pouco, é um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, são promessas de vida em nosso coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de topo, é um topo sozinho. São as águas de março fechando o verão, são promessa de vida em nosso coração.
Na primeira batida,
você reconhece
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h51.
E o Beto Antônio Pereira disse: se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente. Pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Aê!
Nova Cidade.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segure o chororô.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde buguia um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô.
Que segura o chororô, que segura o chororô.
Saudade já tem nome de mulher.
É.
Só pra fazer do homem o que bem quer.
Já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer.
E o cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora. Se pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
E o cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora. Se pode que nem sertanejo e chora,
só na lembrança de um beijo chorar.
Nova Cidade.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde buguia um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô.
Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô.
que segure o chororô, que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer.
Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, tem nem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
E o cabra pode ser valente e chora, tem nem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
Mais música. Nova Cidade.
Bom dia, bom dia. Nova Cidade, 6h54.
Nova Cidade.
O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que eu quero e vou continuar te amando. Não tô nem aí pro que os outros vão dizer.
O que a gente sente, ninguém tem nada a ver.
Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me metem em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tira você de mim, o nosso amor.
Inconfundível.
É Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h58.
Nova Cidade.
Vai, solidão, e diz pra ela que meu pensamento não vai esquecer do rosto dela.
Já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que recaída. Bateu carência linda.
Gente!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Gente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh! Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus! Jesus!
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Olá, bom dia, 74, está no ar o nosso Conexão Cidade para esta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, rapaz, sextou, sexta-feira. Que isso, Leonardo, se acalme, tá cedo ainda, viu?
Brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caiu. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto, sexto. Oh, oh, oh. É dia de maldade, é sexta-feira.
Sextou, meu povo, sexta-feira abençoada para todos nós, né? Que tenhamos uma sexta-feira de muita paz e muita tranquilidade, seja um dia com a graça de Deus, bem tranquilo, que você que está saindo aí para trabalhar, está no corre, que volte com saúde, tudo direitinho, né? Chegue à noite, esteja em casa, viu? Sexta-feira, não vai fugir não, viu? Vá para casa. Aí lá você pega a sua patroa e vai para onde vocês quiserem. É. Mas não fuja não. Ah, eu vou happy hour com os amigos. Não dá não, hein? Mulherada hoje em dia não topa, não tá aceitando mais essa conversa mole de homem, não. Diga, ah, mas eu vou sair com os meus amigos. Aí elas, pô, tudo bem, então eu vou sair com as minhas amigas também. 77, bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lene Aline, Caleb, Ranieri. Bom dia, você que tá aí do outro lado, povo de Deus. Sextou. Pois vamos junto, porque sextou com muita informação e a gente segue até as 9 da manhã.
Bom dia, Leane.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cidade. Caleb, Ranieri. Sextou, né? Graças a Deus.
Amém. Caleb Alencar, bom dia. Tá ao vivo aí com a gente ou não?
Ainda não.
Não? Tá dormindo ainda? Não, né? Não, tá dormindo não. Dessa vez tá dormindo não. Ah, deixou aqui já funcionando o negócio aqui. Dessa vez tá dormindo. Ontem ele tava. Eu aposto que ontem ele tava.
Acordou no susto.
Não foi? São 7 horas 8 minutos. Olha, gente, daqui a pouco, aqui no nosso Conexão Cidade, temos vários assuntos hoje aqui no programa, né? Como sempre. A gente vai falar também do triatlon Mãe Malvada, que coloca o Vale no mapa do esporte nacional e internacional. Daqui a pouco você vai entender. Painel de festejos juninos começa a receber dados de 2026 em 4 de maio, segundo o Ministério Público de Pernambuco.
Vamos
Vamos falar também sobre as denúncias de mais de 10 mil casos de violência doméstica e 247 feminicídios em um ano na Bahia. Os dados são do Ministério Público da Bahia. Além da Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco 2026, que chega a Petrolina com 3 dias de apresentações e mostras competitivas.
Muito bem. São 7h09. Para falar de esportes, é ele, Ranieri Alves. Alô, Ranieri. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lidiane Souza, Leandro Aline, Caleb Alencar, sexta-feira chegou, e a expectativa aí, né, da Juazeirense, que se prepara para enfrentar a equipe jacuipense pela Série D, agora é domingo, 15h30, no Adalto Moraes. Mas também vamos falar, ontem o Flamengo jogou pela Libertadores, e aí, como é que foi o resultado? E o Palmeiras também esteve em campo. Eu vou contar tudo isso hoje dentro do Conexão Cidade. Lembrando, hoje, 13h, o Papo Esportivo debate. Vamos debater aqui o nosso futebol dentro do Papo Esportivo. Daqui a pouco eu volto aqui no Conexão Cidade.
Muito bem, tá aí Ranieri Alves, né? Falando com ele, tá sendo até uma pesquisa aí, né? Se Neymar deve ou não ir pra Copa. Hã? Você que é defensor? Você é defensor do Neymar?
Rapaz, quem tem que decidir é Ancelotti. Tem vários. Ele tá com o grupo quase fechado, ainda tem acho que 2 ou 3 vagas e tem muita gente
você
ainda
é
correndo por fora.
Hein? Vocês viram essa pesquisa aí do Neymar? Se deve ou não ir pra Copa? Deixa eu ver aqui onde tá essa pesquisa. Pesquisa mostra brasileiros divididos quanto à presença de Neymar na seleção. Foi a pesquisa levantou um levantamento da Quest. Há um empate técnico. 47% dos brasileiros defendem a convocação do atacante do Santos, enquanto 45% prefere que ele não esteja na lista. Será que o Ancelotti vai seguir essa pesquisa?
Oh, se o Ancelotti for seguir o que ele vem pregando desde quando ele entrou, ele diz que só leva jogadores que tiverem 100%. Se o Neymar tiver 100%, pode até ser que vá. O
Neymar está 100% quando?
É isso. Se tiver 100%, ele não está. Mas se tiver... Aí é outra história.
Quando ele teve 100%?
Rapaz, tem muito tempo.
Ah.
Tem muito tempo.
É muito, mas muito.
É, a última Copa do Mundo.
Ele tava 100%?
Tava.
Sério?
Sim.
A gente saiu em que fase?
A gente perdeu nas quartas de finais pra Croácia. Neymar fez o gol que daria a classificação pro time do Brasil. Na sequência, em uma jogada, em um erro de meio de campo de Casimiro, que até hoje é o volante da seleção brasileira, a seleção tomou um gol de empate e perdeu nos pênaltis.
Muito bem. Você lembra, hein, das coisas? Que memória é essa aí, rapaz?
Futebolística, memória futebolística.
É, rapaz. Memória boa é a sua, viu? Lembra de tudo. Eu lembro mais lá quem o Brasil perdeu. Pra quem perdeu, nem viu o jogo.
Então, é porque tem muitas... peças que não foram tão boas assim em 2000, na última Copa em 2022, que permanecem.
E você acha que esse ano esse Ancelotti vai construir aí uma seleção top para realmente
ser campeão? Não.
Você não acredita que o Brasil vai ser campeão? Então?
Lógico que não. Tem favoritos. A exemplo da Argentina, da França, da Espanha, da Inglaterra, que
o
já vem...
teve e nem sempre os favoritos ganham.
Exatamente.
Teve favorito que caiu logo em primeira fase.
Para você ter ideia, a gente fala muito da seleção brasileira, mas a Itália, desde que foi campeã em 2006, tem 3 Copas do Mundo que a Itália nem classifica.
Então.
A Alemanha ganhou aqui no Brasil, ganhando do Brasil de 7-1, quando foi na Copa do Mundo seguinte, perdendo a primeira fase. Nem passou de fase. Então...
Pois é. Então, isso não é... O negócio de favorito é muito relativo, né? Muito. Quando um favorito joga contra o favorito...
aí é jogo grande, viu?
Né? 7h12. Vamos falar do tempo, Lidiane. Como é que tá o tempo hoje aí?
Bom, o tempo. Segundo o Climatempo, vai ter sol com nuvens durante o dia, período de céu nublado e noite com poucas nuvens. Mas não tem previsão de chuva, tá? A gente tem aqui a temperatura variando entre 23, a mínima, e 32, a máxima. É o que tem para hoje. Sol, nublado, mas sem chuva.
O seu aplicativo é bonzinho. O meu está a máxima de 34 graus, a partir das 15 horas, inclusive. Às 15 horas vai estar marcando 34 graus a máxima. Agora está 25, com sensação térmica de 25.
A chuva aqui no meu aplicativo, viu, Lidiane? Só Sim. aparece pro domingo.
Ah, eu não tenho essa visão ainda de é. Muito tempo.
Mas nem hoje, nem amanhã, não tem previsão de chuva, não. É céu encoberto, mas o céu encoberto que queima.
É, dói do mesmo jeito. Ele tá lá só fingindo.
Vamos falar do trânsito agora?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito... Subida da ponte, parada, hein? É, sexta-feira, meu povo. Subida da ponte, tá parado ali na rotatória dos Barranqueiros. O viaduto dos Barranqueiros ainda consegue andar um pouquinho até a entrada da, ali na entradinha da ponte. Depois o trânsito fica lento na ponte Presidente Dutra para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. A gente observa também o trânsito parado em parte da Cardoso de Sá. O trânsito tá bem... tá assim... tá andando lento, né? Na ponte Presidente Dutra, mas no meu ponto de vista, que a gente sempre fala a mesma coisa, e a gente vê que o tumulto se torna é justamente na descida da ponte. Aí, meu irmão, o trânsito trava ali por conta do semáforo que tem ali na Rua do Paraíso, né? O trânsito não flui de jeito nenhum na chegada a Juazeiro.
E tem modificação também, Enio, ó, por conta aí do triátulo, que daqui a pouco a gente vai falar com vocês sobre isso. Motoristas, pedestres e comerciantes de Juazeiro devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante o evento esportivo Mãe Malvada, que acontece entre 18 e 19 de abril aqui em Juazeiro e Petrolina, né, acontece nas duas cidades. A alteração começou ontem com a interdição parcial da Orla 2 na área do bicicletário. O bloqueio segue até domingo, com a liberação prevista para as 16 horas. No sábado e domingo, a partir das 4 da tarde até o fim da prova do ciclismo, das 4 horas da manhã até o fim da prova de ciclismo, haverá interdições no centro de Juazeiro nas seguintes ruas. Interdição no sábado e domingo, tá? Rua Prígio Duarte, entre o Banco Mercantil e a Cervejaria Nordhaus. Travessa Doutor Edson Ribeiro, da Orla até o Banco do Brasil. E Rua Célia de Jesus, até a subida da ponte Presidente Dutra. O acesso à Orla 2 será controlado com o bicicletário entre o início da Orla e o Vaporzinho. Quem vem da Orla 1 deve acessar pela esquerda para o viaduto. Então, desde ontem tem essa modificação e amanhã e domingo ainda tem essa outra que eu acabei de falar.
São 7h16 agora? Então tá aí, né? Mas não sei se é esse o motivo do trânsito estar desse jeito, porque esse trânsito está desse jeito todos os dias.
Não, eu disse que podia piorar por conta dessas novas intervenções.
Mas é óbvio que quando a Orla 2 está fechada, aí quem está vindo pelo centro ali, pela Orla, acaba tendo que entrar para Raul Alves. E aí aumenta ainda mais o fluxo na Raul Alves, porque tem que sair de algum lugar.
Claro.
Né? E aí, geralmente, eles abrem ali a parte ali que dá acesso a Raul Alves. E aí gera esse condicionamento todo. O trânsito de Juazeiro, infelizmente, está difícil. Né? A gente não consegue ver possibilidade nenhuma de melhora até o término dessa obra aí da travessia urbana. Enquanto não terminar essa obra, vai ser isso aí mesmo, gente.
Fato.
A gente vai ter que lidar sempre, todos os dias, com essa questão do trânsito aqui, que não é muito novidade também, né? A obra veio justamente para facilitar aí a vida de todo mundo, porque já tinha já essa problemática do trânsito na ponte Presidente Dutra. São 7 horas e 17 minutos, o que não tem muita dificuldade é para quem sai de Juazeiro para Petrolina, raramente tem dificuldade. A gente observa aí, inclusive, só quando acontece alguma coisa na ponte, quebra algum carro, algum caminhão ali na subida, aí atrapalha tudo. Porém, é muito difícil você ter uma dificuldade, porque Petrolina já está preparada há muito tempo para receber os carros ali, você tem diversas saídas e aí facilita a vida de muita gente. 7h17 agora, facilita a vida de quem sai daqui para lá, né?
Claro.
Agora, de quem está vindo. Às vezes eu falo assim, eu vou lá em Petrolina, aí depois eu olho a câmera e falo, não vou não. Porque a volta é chata.
Quero mais não.
O negócio é a volta, ainda você vai.
Vai de boa, né?
De boa, mas a volta, meu irmão, aí você fala assim, putz, poxa, eu vou nada. Eu fazia academia lá em Petrolina, desisti disso.
Lembro.
Falei, poxa, não dá não. 7h18, Caleb Alencar, bom dia, Caleb.
Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes aqui da sua nova cidade FM.
Como é que você tá, Caleb?
Deus é. Tô bem, graças a Deus.
Já tomou café, Caleb?
Já tomei o café. Já fez o meu café principal, que é meu devocional.
Como é? Fez o quê, menino?
Fiz meu devocional.
Ah, tá certo.
É, e daqui a pouco eu vou entrar novamente aí com vocês pra gente poder falar sobre a Esporrajada 2026, tá? Então daqui a pouco você vai acompanhar tudo aqui na sua Nova Cidade FM.
Eu só tô achando o seu áudio baixo, viu, Caleb? Não sei se é aí, se é aqui.
É porque eu tô pelo Zap, mas daqui a pouco a gente entra com mais qualidade.
Daqui a pouco você participa aqui com mais qualidade. Valeu. 7h19, valeu, Caleb. Se a Caleb Alencar está lá na Esporrajada, não é isso? Você vai para a Esporrajada também ou não?
Não.
Por quê? Não foi convidada?
É, o convite sempre acontece, né? Mas não dá para ir no final de semana, não. É. Tem outros compromissos.
E você, Eliane Aline?
Eliane Aline, gostei. Também não.
Hã?
Também não vou para a Esporrajada.
Não vai, não?
Não. Caleb está representando a gente.
Exatamente.
Lá. É isso aí. 7h19, gente. Ó, eu tava lendo uma matéria aqui. Rapaz, eu não sei, viu?
O que é que você não sabe, NBD?
Não sei, não. A Assembleia Legislativa da Bahia, Alba, pode tornar lei um projeto que institui a política estadual de promoção de masculinidades saudáveis e antisseticistas. A proposta é de autoria do deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, e tem como inspiração uma ação semelhante que tramita na capital baiana de autoria de Hamilton Assis, do PSOL, ou PSOL. De acordo com o texto, a iniciativa tem como objetivo desconstruir padrões de masculinidade associados à violência, ao sexismo, ao racismo, à homofobia e ao capacitismo, promovendo equidade de gênero e cultura de paz no estado da Bahia. A medida ocorre na esteira do aumento do debate envolvendo a chamada cultura Red Pill, termo que ficou famoso na internet por defender valores de masculinidade tóxica e estímulo às hierarquias de gênero e ódio contra as mulheres. O projeto de Hilton prevê a implementação de ações educativas em escolas públicas e privadas, com formação voltada a estudantes e profissionais da educação contra a misoginia. Entre as medidas estão o incentivo à realização de rodas de conversas, oficinas e grupos reflexivos sobre masculinidade, especialmente com adolescentes, jovens em situação de vulnerabilidade. A proposta também inclui apoio a projetos culturais, esportivos e sociais, além da produção e divulgação de campanhas educativas e conteúdos digitais sobre o tema. Para basear na concepção do texto, Hilton elencou dados sobre feminicídios da Bahia. De 2017 a 2024, o estado registrou 790 feminicídios. Isso significa dizer que uma mulher foi vítima letal de violência de gênero a cada 3 dias. Apenas em 2024, foram registrados em todo o território baiano 111 feminicídios. Em termos comparativos, em 2024, 1,4 mulheres foram vítimas de feminicídios a cada 100 mil baianas, enquanto que em 2017, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 100 mil mulheres na Bahia. Ainda em 2024, de cada 5 mulheres que morreram de forma violenta, 2 delas foram vítimas de feminicídios. Então tá aí, né? Esse projeto que está tramitando aí na Assembleia Legislativa pode se tornar lei, um projeto para acabar com a masculinidade tóxica e cultural, e de cultura, né? Promover uma masculinidade saudável, uma masculinidade light.
Vamos ver como é que isso funciona na prática.
É, rapaz, eu também não consigo entender como é que isso vai funcionar na prática, o que, que eles estão pretendendo com isso, não. Sinceramente. Os homens são tão violentos assim, é? Sei que são mulheres. Vocês acham os homens são muito violentos? Vocês acham os homens violentos? Rapaz, eu não conheço assim gente violenta assim, não.
Também não.
Graças a Deus.
Mas eu acho que
não,
vai muito de situação, né, para situação. Existem, exatamente. A gente, graças a Deus, não tem o convívio com pessoas violentas, mas sempre existe, né?
Não estou dizendo que não existe, eu estou perguntando se vocês conhecem.
Não.
É. Eu não existe, convívio, existe. A gente tem visto
não
aí
tive no nosso prazer de conhecer.
No nosso convívio, não.
É, a gente vê os números aí de feminicídio, né?
Inclusive, a gente vai estar com a promotora de justiça, Sara Gama, daqui a pouco falando sobre os 10 mil casos de violência doméstica e os 247 feminicídios na Bahia.
Agora, como é isso de fazer? É isso. Esse projeto, sei não, viu? Será que vai dar certo esse negócio?
É um negócio para se perguntar, né?
Marca com ele aí, com esse Hilton Coelho, do PSOL, para entender o que, que ele está pensando, o que, que ele está planejando aí com isso, né? Porque aí, vai fazer o quê?
É criação.
O cara que é violento, é violento.
É criação, é... não sei, não...
É.
Enfim.
O cara que é violento, é violento. Tem um instinto já, né?
E tem pessoas que dizem que existem motivos, né? Mas aí a gente já entra em outra seara.
É, geralmente esse povo tem instinto de violência. São 7h24 agora, 7h24? Sei não, viu? Tem povo? Vamos lá com a participação do ouvinte?
Bom dia, Enio.
Bom dia,
Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri.
Bom dia.
Sextou. Sexta-feira, véia, abençoada. Ótima sexta-feira a todos. E que esse final de semana aí seja abençoado, cheio de bênçãos, viu?
Amém.
Pra todos nós. E pouco.
Isso aí, esse aí é o Nescau, né? Valeu, Nescau. Um abraço pra você. Vamos colocar mais cacau em Nescau agora, viu? Tava muito baixo cacau no Nescau. Vamos colocar mais cacau em Nescau. Você viu? A lei, é, tá no Senado, viu? Se eu passar, viu, Nescau? Vou adicionar mais cacau no Nescau. O cara coloca o nome pra gente fazer propaganda de graça aqui, né? Pra Nestlé. 7h25, tem mais? Aliás, vocês vêm fazendo propaganda pra Nestlé de graça. É Mucilon? É o menino Mucilon? Como é?
Fala, é o menino Mucilon.
Mucilon, quando... é Nescau.
Isso. Quando tem, tem o aveia, quando é mais velho. Mucilon é menino.
E tem o quê quando é mais velho?
Aveia.
Aveia?
Aveia é o mais velho.
Aveia é mais velha?
É.
Porque não é igual de aveia?
É, e o Mucilon é cor de menino.
Rapaz. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já já. Tem muito assunto hoje aqui dentro do Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilson que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo. A gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, só de carro não teve nem ser, porque a gente toma samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vai vir!
95
com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet, pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 29 minutos, agora 7h29. Simbora, né, com o nosso Conexão Cidade nesta sexta-feira. Sextou, Leane Aline, sextou.
Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caiu. Oh, oh, oh. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto sexto.
Sexta-feira, meu povo! Sextou! Você ligado com a gente aqui na Nova Cidade FM, esse é o nosso Conexão Cidade. É, os homens são violentos mesmo, viu? Tem muito homem violento aí, viu, Leane Aline e Lidiane? Eu tô vendo aqui, ó. Pelo menos o G1, os destaques geralmente são matérias de violência de homem contra a mulher. Policial militar da reserva é preso suspeito de estuprar adolescente. Isso em São Gonçalo dos Campos, ali na região de Feira de Santana. Homem é preso após agredir mulher porque ela tinha amigas solteiras. Como assim, rapaz? O homem foi preso após agredir a companheira em Ibirapitanga, cidade do sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito alegou que a vítima tinha amizade com mulheres solteiras e que isso seria má influência. Rapaz. Falando assim, parece que é mentira, né, um negócio desse. Em nota, a polícia detalhou que o suspeito tem 38 anos e nem é velho, cara. Isso é coisa de, ó, ultrapassado, viu? A agressão aconteceu no último domingo, na casa em que ele e a vítima viviam, no distrito de Itamaraty. A filha do casal, uma adolescente de 13 anos, chegou a filmar parte da discussão que terminou na agressão da vítima. Conforme relato do suspeito, a polícia, além da amizade da vítima com outras mulheres solteiras, a agressão teria ocorrido depois que ele flagrou uma conversa dela com um número desconhecido em um aplicativo de mensagens. Diante disso, o suspeito segue preso. Está à disposição da justiça. Aí, ó. Se é que a mulher estava realmente conversando com alguém, tomou 1-0 e ainda foi preso porque bateu na mulher. Porque o certo era o quê? Não deu certo. Se você descobrir que a sua mulher está traindo, está conversando com alguém, saia do relacionamento, rapaz.
É o mínimo, né?
Sai do relacionamento.
Sai, vai embora, procure alguém que sirva para você.
É, não dá para a gente continuar, não. Você já tem outros interesses. Não combina comigo, tchau.
Ponto.
Não tem que agredir ninguém, brigar, bater, isso. Tanto homem como mulher também.
É, tem mulher que frisar, né?
Que mulher dois. Também se mete a porrada no cara. E às vezes o cara nem tá fazendo nada. 7h32.
Bora lá, deixa eu trazer uma informação aqui, Enio. Ontem aconteceu um acidente envolvendo uma equipe da Band de Minas, não sei se você viu.
Vi.
Deixou dois profissionais mortos, tá? Confirmaram a morte da jornalista.
E já passou pela TV Subaé em Feira de Santana.
Pois é, fiquei muito triste com essa informação. A colisão aconteceu na BR-381, na altura de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O carro da emissora, conduzido pelo cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, ele bateu de frente com um caminhão. E com o impacto, ele morreu no local, tá? A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, que estava no banco de passageiro, Chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, com traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Ela chegou a ser transferida de helicóptero para o Hospital João 23, referência em caso de alta complexidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a principal hipótese é que o carro da equipe tenha invadido a contramão em um trecho considerado perigosíssimo da rodovia. E o motorista do caminhão ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A equipe retornava, olha só, Enio, de uma reportagem justamente sobre as obras de duplicação da BR-381, conhecida pelo alto índice de acidentes, quando aconteceu aí essa tragédia. O caso ele segue sendo investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as causas exatas do acidente. Mas que tristeza, né? Você sair para fazer uma matéria sobre casos de acidente, para mostrar à população o perigo daquele espaço, e lá você...
Mas aí fez uma ultrapassagem num lugar perigoso.
É, não tem dizer nos detalhes. Mas ele saiu da pista. Não sabe dizer se ele teve algum problema,
se passou mal, né?
Problema no carro ainda não foi divulgado,
mas
ele saiu da mão e colidiu com um caminhão que ainda tentou desviar, mas não conseguiu.
Pois é, né? É isso. A diferença, no meu ponto de vista, de às vezes uma fatalidade para uma imprudência, é você, por exemplo, passou mal no volante, teve um mal súbito. Aí, meu irmão, isso é uma fatalidade, né?
E a ironia, né, deles estarem fazendo...
Agora, tem gente que ultrapassa em lugares proibidos, tal, em alta velocidade, permitido mais que a via, aí eu considero imprudência. 7h35, mas eu não estou colocando nesse caso, não, porque a gente nem tem detalhes sobre o caso aí. Só estou fazendo só uma ideia.
Ressalva.
É, sobre o que acontece, né, em muitos lugares aí, e muita gente... Às vezes, mas foi...
E jovens, né?
É. Tinha uma página falando, não foi acidente. Né? Porque tem muita gente que acaba não sendo punido, como deveria ser, que provoca o acidente, mas, sabe lá por quê, né? Consegue se sair. Vamos lá, 7h35. Caleb, tem participação do Caleb? Fala, Caleb.
Fala, Enio. Fala, Lidiane. Tô estranho que vai dar um delayzinho, aí eu vou ouvir um pouquinho com atraso, mas vamos lá. Para você que está ligado aqui na sua Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, 95,7, saí de Petrolina, estou aqui em Rajada, daqui a pouco, Henry Medeiros, foi fora do almoço, eu vou comer um bodezinho. Você não é muito fã de bode?
Não.
Boa sorte para o senhor.
Não, você está aí desde que horas? Você chegou que horas aí? Você saiu daqui que horas de Juazeiro?
Chegamos aqui 7h12 da manhã. Saímos aí, demoramos mais de uma hora por conta também do trânsito também, né? Também antes devagar para chegar vivo do que rápido e ter alguma coisa.
Qual a expectativa aí para hoje, aí na Expo Rajada?
Oi?
Qual a expectativa de público? Como é que tá aí os preparos?
Ó, os preparos já estão aqui a mil, realmente. É, os expositores já estão aqui já a postos, né, com todas as suas exposições, tanto também nas áreas de artesanato, também naqueles seminários que sempre acontecem, também os bodes, todas as criações também já estão aqui, ou seja, a população de Rajada, de Petrolina, já vive a expectativa da Expo Rajada, que já chega na sua 13ª edição, e algo também, Enio Medeiros, que chama atenção, que até o próprio prefeito já afirmou que já tem uma licitação aberta para poder também, no próximo ano, fazer um espaço maior, porque a cada ano mais, o Enio, cresce essa feira aqui em Rajada, porque são expositores de várias áreas aqui da região que realmente vêm trazer os seus carneiros, os seus bodes para cá, para o distrito de Rajada, tá? E a gente vai acompanhar tudo de perto aqui pela Nova Cidade FM. Você
também
vai acompanhar de perto através do nosso Instagram, o arroba novacidade95.7, tá?
Caleb, você está me ouvindo?
Enio, temos aí uma fala do prefeito, né?
Ele deve ter tirado o retorno, né?
Oi, Enio.
Você está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo.
É porque tem um delay, eu sei do delay, aí você deve ter tirado o retorno. Então, você prefere o quê? Bode ou carneiro?
Rapaz, o bode, eu gosto dele cozido. O carneirozinho, ele é assado, meu irmão. É bom demais. E principalmente com o nosso tradicional cuscuz.
E o vazio?
Ah, meu irmão, o vazio de porco, aí é uma delícia, meu irmão. Aí você tá de brincadeira.
É, né? Vamos ouvir o prefeito, né, Caleb?
Vamos lá, vamos ouvir então o prefeito Simão Durando, já falando sobre a 13ª Esporrajada. E eu volto com vocês aí pro estúdio.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o meu interior, a todo o pessoal de Rajada, de toda a região. Um dos mais tradicionais eventos de Petrolina já começou, a Expo Rajada, evento que celebra os 95 anos do Distrito de Rajada e que abre oficialmente o nosso calendário junino. Nessa sexta e sábado, teremos várias atrações musicais, mas vai ter também feira de empreendedorismo, vai ter leilão de animais e uma estrutura para receber todo mundo com muito conforto e segurança. E eu já vou adiantar que vamos fazer um grande anúncio hoje à noite, sexta-feira, um projeto histórico para o povo de Rajada. A Expo Rajada é uma grande tradição. Ela movimenta muito a economia, movimenta também, fortalece e aquece os produtores, mas também valoriza todo o nosso interior. Vamos comemorar, vamos reunir a família, os amigos e viver mais uma grande Expo Rajada. Eu estou esperando todos vocês por lá.
O Caleb está me ouvindo ainda?
Tô sim, Enio.
Quais são as atrações para hoje aí, Caleb?
É porque eu tô sem a programação, mas se eu não me engano,
hoje tem a programação, hein, Leandro?
A principal é Cirano Cirino.
Não, Cirano Cirino não vai tocar.
Vou voltar já também com toda essa programação.
Teve uma modificação aí, viu?
Isso, teve modificação na grade de programação. O Cirano Cirino, que seria hoje, não vai poder se apresentar e foi substituído pela dupla Júnior e Jorge, que toca sofrência, sertanejo. Então hoje tem Júnior e Jorge, Túlio Duarte e Anderson Macedo. Amanhã, dia 18, tem Machus com Leite, Willy Vaqueiro e Adãozinho de Rajada.
Tá aí. São as atrações da Expo Rajada 740. Todo mundo lá, né? Você vai? Vocês não vão, né? Vocês não vão pra lá. Caleb já tá lá.
Infelizmente não tem como.
Vai passar o dia todo lá, vai comer até um vazio de carneiro. É carneiro, né? Que tem vazio?
Tem vazio de carneiro e tem vazio de bode também.
É?
O senhor pode tem escolher. Dos dois. É.
O que é o vazio mesmo?
O vazio.
É uma parte do bode.
Exatamente. É uma parte do bode que.
Ela quase não tem carne.
Exatamente.
Ela fica bem crocante quando você come.
É
como se fosse um torresmo, um pururuca. Não é a taipa. Fica crocante como se fosse a taipa, que é o vazio do bode, que é justamente a parte do bode depois da costela que não tem carne.
Olha, rapaz.
É muito gostoso, gente.
Vamos lá, 7h41, Lidiane. Ó, a Bahia está entre os estados contemplados com a nova remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Ao todo foram distribuídas mais de 2 milhões de doses para todo o país com o objetivo de manter os estoques abastecidos e garantir a continuidade da imunização. Segundo a pasta, o envio faz parte da estratégia de distribuição regular e eleva aí para 6,3 milhões o total de doses encaminhadas aos estados brasileiros em 2026. As vacinas são atualizadas conforme as variantes em circulação e seguem disponíveis gratuitamente por meios do Sistema Único de Saúde SUS. Na Bahia, o reforço ocorre em um cenário de monitoramento contínuo da doença. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, o estado registrou 85 casos de síndrome respiratória grave por Covid-19 neste ano, com 10 mortes associadas. A aplicação das doses e a organização da tal logística ficam sob responsabilidade das secretarias estaduais e municipais de saúde, que também gerenciam os estoques e prazos de validade. A orientação é que a população procure as unidades de saúde para verificar a situação vacinal. Então é importante se vacinar, a vacina está aí, a gente tem que saber se já chegou aqui no município de Juazeiro, né? Para a gente poder não perder essa vacina, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é dinheiro público e o governo manda a vacina, mas muita gente acaba não indo tomar a vacina, achando que, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e vai, não vai tomar. Só que o Covid está aí, existem as variantes, né? E a vacina é atualizada, tá bom? Então, aquela história de ter medo de vacina, pelo amor de Deus, né? Já está ultrapassado isso aí também, essa onda. Eu tenho medo de tomar a vacina. Não, isso aí já foi.
Tô viva.
É, Já tem quanto tempo já que essas vacinas são produzidas? Pelo amor de Deus, né? Se tinha algum problema, se na hipótese tinha algum problema lá no começo, eles não tem mais. 7h43.
Vamos para a nossa entrevista, vamos falar agora de esporte. O Vale vive um fim de semana de destaque no esporte com a realização do Triatlo Mãe Malvada 2026. A competição que reúne aí cerca de 1.200 atletas de vários estados e países também, viu gente? Ele faz parte do calendário do Campeonato Brasileiro e movimenta Juazeiro e Petrolina. E para falar sobre esse evento, a gente conversa agora com o presidente da Federação de Triatlon, o Kleber Castro.
Alô, Kleber Castro, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia. Para a gente começar, eu só queria saber por que Mãe Malvada o nome do evento.
E era Augusta.
Ah, maravilha. Bom dia a todos, pessoal, todos os ouvintes aí da rádio e todos vocês aí. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, de malvada não tem nada, né? Mas vou tentar resumir aí para ser bem prático. Mãe, porque ela é uma pessoa muito carinhosa, ajuda todos os atletas, né? Promove inclusão, sempre ajudou aí a incentivar, ajudava nas inscrições, nas hospedagens, viagens, deslocamento, equipamento. Então, a grande mãe para todos. Agora, malvada é o seguinte, na verdade é um trocadilho, é uma brincadeira, porque teve um treino de 120 km de ciclismo que só tinha homem e ela apenas de mulher. E aí, no caso, ela foi a única que sobreviveu até o final. Todos os homens não aguentaram chegar até o final. E ela foi a única que conseguiu fazer os 120 km sem botar o pé no chão. E aí alguém soltou uma brincadeira, falou, oh, poxa, além de mãe é malvada também, deixou todos os filhos para trás. Então foi uma brincadeira e acabou virando mãe malvada.
Mas fale quem é
mãe,
de
uma forma carinhosa.
Porque tem muita gente que está ouvindo a gente agora, chegou recentemente na cidade, não sabe quem é mãe. Quem é a mãe?
Pois é, Ana Augusta. Uma mãe para todos nós, inclusive é para mim.
A mãe é a nadadora Ana Augusta.
A nadadora, né? Isso. Ana Augusta.
Responsável.
Triatleta.
É. Aí, ó.
Campeã mundial do Ironman.
Aí, ó. Retada, viu?
Ela é malvada.
Essa é retada, viu?
É malvada.
Deu 1-0 nos homens, viu?
É malvada. É.
Rapaz.
Kleber, aproveita e fala pra gente. Diga. Aí da importância do Vale do São Francisco sediar um evento desse porte, né? E agora integrado ao calendário oficial do Campeonato Brasileiro.
Isso, então. Geralmente as grandes provas são nas grandes capitais. E a gente está conseguindo aqui, né, ter atraído aí, né, com um grande resultado, né, do que a Ana faz aqui, a inclusão, a transformação. Então chamou a atenção da Confederação Brasileira de Triatlo e realmente furou a bolha, fazendo uma prova no interior, no sertão, duas cidades, dois estados. Então é um significado muito grande, que geralmente as provas são Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, acabou. Então a gente está trazendo aqui para o interior do Brasil, dos estados, e é uma importância muito grande.
Maravilha. E o Triatlo Mãe Malvada já é consolidado aqui na região, né, ô Kleber? O que diferencia a edição de 2026 das anteriores?
Tá, e todas as edições são especiais. O que diferencia é que, assim, a cada ano cresce mais, porque realmente o acolhimento aos atletas é muito grande, é coisa, assim, única, é a característica de Ana Augusta, né? Ela é uma mãe realmente para todo mundo. E as inscrições acabam, foi 1.000 inscrições em 2 horas. Acabaram, assim, é um efeito recorde. E a diferença deste ano é que foi incorporada a prova dos profissionais. Ou seja, antes a prova do Mãe Malvada era um dia apenas, agora são 2 dias. Onde tem um dia que são os atletas profissionais, que vão disputar R$50.000 de premiação. E no dia seguinte, dos amadores, vão ter os amadores. É isso. Esse é o diferencial. E vai ter uma festa de premiação no final, né? No domingo.
Esse sábado e domingo, então, vai estar cheio de atletas na nossa cidade. E a gente disse aqui que são cerca de 1.200 atletas, são 4 países. Eu queria que você citasse quais são esses países, né, que vêm aí para essa prova, Kleber. E como esse intercâmbio fortalece o triatlon do Brasil?